Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. Na entrevista desta semana, nosso convidado é Leonardo Venâncio, superintendente executivo de benefícios da Galcor. No podcast, ele fala a respeito de um problema que impacta de forma brutal a vida financeira tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Trata-se das fraudes que, infelizmente, afetam o cotidiano de empresas e criam empecilhos para os usuários de planos de saúde. Venâncio comenta como até mesmo o orçamento familiar é abalado por essas piores práticas. Ficou curioso? Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Leonardo Venâncio, um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Prazer, Fábio. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante, tão atual.
Leonardo, esse assunto é importante o bastante a ponto de existir uma dúvida, sobretudo do ponto de vista da condução dos seguros, de como as pessoas têm que se comportar em relação aos contratos. E eu queria começar perguntando para você exatamente isso: quais precauções uma empresa deve levar em conta na hora da contratação de um seguro de saúde?
Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que a gente importante a gente mencionar, que é o conceito principal aí dos planos de saúde empresariais, que é o mutualismo. Muitas empresas, até como contratantes, falando também da parte dos usuários, usuário final, que é o usuário do plano de saúde, ele não entende muito bem qual é esse conceito, ele não entende muito bem as regras e as melhores formas e práticas de utilizar o plano de saúde. Muitas vezes o usuário ele acha que por ter um plano de saúde ele tem um cartão de crédito sem limite na mão. A melhor coisa desse cartão de crédito que é um cartão de crédito que geralmente não vem uma fatura, né? Ou pelo menos aparentemente não vem uma fatura. Então o usuário ele acha que ele pode utilizar de qualquer maneira, sem limite, sem cuidado, sem algumas regras básicas que o usuário ele precisa entender para que o sistema como um todo possa ser sustentável. E pelo lado das empresas, eu acho que é muito importante as empresas, área de recursos humanos, área de marketing, estarem inseridas dentro desse conceito para trazer uma situação muito educativa hoje para o usuário, né? Trazer a informação, trazer o usuário para o jogo, informar que a utilização e as práticas individuais de cada usuário contam para um todo dentro desse sistema do mutualismo. Assim, a gente, infelizmente, hoje tem uma grande deficiência nessa questão educativa do usuário. Assim como em outros setores, a gente também tem essa dificuldade, nos planos de saúde não é diferente. A gente tem uma questão educativa que é muito deficitária hoje dentro das empresas e até mesmo é pouco falado nos canais de comunicação, na mídia. São assuntos que por muito tempo ficaram em segundo plano e hoje muitos deles estão de fato vindo à tona por conta desse momento que a gente vive, uma pressão muito grande no setor, um alto volume de fraudes apontadas no mercado, que vem prejudicando de fato todo o setor e até mesmo fazendo com que grandes seguradoras e operadoras de saúde que movimentaram e tiveram carteiras enormes de beneficiários tenham optado por até mesmo descontinuar essas carteiras ou venderem essas carteiras por conta dessa dificuldade de manter um equilíbrio financeiro nesse setor em função de todo o mecanismo.
E como é que é possível, ou ainda, quanto é possível economizar combatendo fraudes com seguro saúde em uma companhia, em uma organização?
Legal, Fábio. Hoje a gente tem, o mercado estima que hoje a gente tenha em torno de 28 bilhões, que é um número absurdo, de fraudes nos planos de saúde. Isso representa mais ou menos, hoje a gente tem em torno de 200 bilhões de custo assistencial, somando todas as operadoras seguradoras que a gente tem no mercado. Então, isso ele vai representar, essa estimativa que a gente tem de 28 bilhões de fraudes, vai representar um pouquinho mais de 15%, e, consequentemente, esse impacto ele recai diretamente nos reajustes anuais que os planos de saúde aplicam nos seus contratos empresariais e, por consequência, isso vai refletir no bolso do usuário de alguma maneira. Ah, e tem várias formas para que esse impacto ele chegue no bolso do usuário. Muitas vezes a empresa ela desconta um percentual X do titular ou do dependente. Então, esse reajuste ele vai gerar o impacto direto no orçamento familiar. Muitas vezes esse agravo por conta da má utilização do plano, ela pode gerar que a empresa tenha que fazer de repente um redesenho no produto. Então, ao invés de oferecer o plano A, um plano com padrão de repente de acomodação e enfermaria, ela chega em um momento que seja necessário reduzir o padrão do plano. Ou, em alguns casos mais extremos, que a gente já acompanhou, até mesmo a empresa chegar em um cenário de custo tão elevado e reajustes tão altos durante os anos, e a empresa chega um momento que ela não consegue mais manter um benefício de saúde para os funcionários e, de fato, tem que partir para um cancelamento de contrato. Então, hoje a gente estima que em torno de 15% do impacto até 15% do impacto dos reajustes anuais poderiam ser evitados com o controle adequado e com esse sistema de auditoria, sistema de informação funcionando muito bem e a gente conseguindo evitar boa parte dessas fraudes.
Muito bem. E qual é a melhor forma para evitar ou ainda coibir golpes e fraudes desse tipo?
Fábio, a melhor maneira hoje ainda é trazer a informação para o usuário. Por quê? O usuário muitas vezes ele não sabe efetivamente, até mesmo que aquela atitude e aquela forma que está sendo realizado o processo de reembolso é fraudulento. Então, a gente trabalha muito, a gente vem procurando aqui na Galcor, nessa consultoria que a gente faz para os nossos clientes, primeiro, trabalhar a parte de educação, trazer para o usuário através de diversos canais, então comunicados, vídeos, palestras, trazer de fato uma informação robusta e é praticamente um trabalho de formiguinha também. Então a gente o tempo todo martelar e trazer conteúdo para o usuário para que ele entenda o papel dele, entenda as regras que ele precisa seguir para que o plano de saúde que a empresa oferece para ele ou que ele contrata individualmente através de um CNPJ seja sustentável a médio e longo prazo. Então, é importante trazer a informação. Para o lado das empresas, importante também a gente trabalhar análise de dados. A gente entender o comportamento da população, entender a forma que a população está utilizando, para que a gente consiga entender também esses desvios e essas evidências de possíveis fraudes dentro do sistema. Muitas vezes o usuário ele não sabe que ele não pode fracionar os recibos de consulta. Então, ele tem a possibilidade de solicitar um reembolso de uma consulta, mas às vezes o reembolso é R$ 300, ele tem direito pelo plano de saúde e o médico cobra R$ 600. Uma prática comum, fracionamento desses recibos. Então, o médico ele vai fazer um recibo agora, daqui 15 dias ele vai fazer um outro recibo e esse funcionário ele vai ser ressarcido em 100% ou em boa parte desse valor pago na consulta, mas é uma prática fraudulenta que está contra a regra do plano de saúde. Outra prática que cresceu muito, a prática de reembolsos de procedimentos estéticos que não são cobertos pelos planos de saúde. Então, as clínicas, basicamente clínicas estéticas, hoje divulgam em vários canais e informam que muitas vezes um procedimento estético pode ser coberto pelo plano de saúde, mas na verdade é uma prática fraudulenta. Porque qualquer tipo de procedimento estético não tem cobertura dentro do rol da Agência Nacional de Saúde, portanto, o usuário ele não tem direito a solicitar reembolso. Mais do que a prática e a experiência de muitas dessas clínicas que praticam esse tipo de ato, elas identificaram uma maneira de fraudar o plano de saúde, informando que o usuário ele fez um outro procedimento que não estético, apresenta todo esse processo de reembolso, esse material, esses laudos e notas, como se o usuário ele de fato houvesse realizado outro tipo de procedimento, e aí o usuário acaba tendo esse reembolso. Toda essa prática, ela vai de fato prejudicar e aumentando a sinistralidade do mercado, a sinistralidade das operadoras, que hoje chegou em um patamar histórico muito alto, assim. Nunca em outro momento as seguradoras tiveram um resultado tão negativo como hoje. Seguradoras e operadoras com um número de vidas super altos no mercado, assim, as maiores carteiras do mercado, tiveram seus piores resultados. A gente teve operadoras com mais de 4 milhões de vidas, que a sinistralidade, né, a relação entre o que foi arrecadado e o que foi de fato gasto com todo o custo assistencial, exames, cirurgias, terapias, ultrapassou a relação de 100%. Então, tudo isso faz com que exista essa pressão e exista até essa necessidade das seguradoras de trabalhar muito forte nessa questão de auditoria, de informação, para que consiga reverter esse quadro e, por consequência, trazer novamente o resultado das carteiras para uma situação que seja mais equilibrada e mais viável, de maneira a evitar reajustes altos, como a gente tem hoje. Assim, a média dos reajustes empresariais de contratos de plano de saúde, hoje, ela ultrapassa 25%. Em alguns casos, a gente tem negociado reajustes na casa de 50%, 60%. Ou seja, em 1 ou 2 anos a empresa ela dobra o custo que tem com o plano de saúde dos funcionários. E levando em consideração que geralmente o plano de saúde, o custo de plano de saúde, geralmente ele é o segundo custo com pessoas, né? Tirando folha de pagamento, o plano de saúde geralmente ele é o segundo no ranking. Então, se de fato a gente não conseguir atuar nesses indicadores de sinistralidade, e aí entra muito o assunto da fraude, porque é um valor super expressivo que vai pelo ralo. Por isso é importante a gente estar falando desse assunto. Mas se a gente não consegue controlar essa sinistralidade das empresas, a longo prazo, como tem sido hoje, vai chegar um momento que vai ficar totalmente insustentável essa relação e esse formato do jeito que é hoje com as seguradoras e operadoras de saúde.
Muito bem, Leonardo, você comentou, traçou um excelente panorama desse estado de coisas e citou um pouco do papel do usuário. Eu queria talvez dar um passo atrás aqui e perguntar para você, portanto, qual é a responsabilidade do usuário nesse contexto, nessa dinâmica?
Perfeito. O usuário, eu acho que ele tem um papel fundamental. O usuário, eu acho que ele é o principal, podemos dizer, até auditor do plano de saúde. Porque tudo que está acontecendo na prática, no front, com os hospitais, com as clínicas, quem sabe o que está acontecendo naquele momento e pode, de fato, já ter algumas ações para mitigação de risco, é o próprio usuário. Sabendo algumas regras básicas, como nunca assinar, uma prática comum, nunca assinar uma guia, por exemplo, no hospital em branco. Parece um conceito básico, né? Mas não é, né? Assim como a gente em outros temas da vida, ninguém, hoje em dia não se usa mais, né? Mas ninguém assinava um cheque em branco. Hoje em dia ninguém vai assinar um contrato em branco sem olhar todas as cláusulas do contrato, sem olhar todos os pormenores. A gente traçando esse paralelo, trazendo para os planos de saúde, funciona da mesma maneira. O usuário ele tem que seguir algumas regrinhas básicas, né? Então, não assinar nenhum documento em branco, isso é uma prática muito comum. Às vezes, o médico pede um pacote para a realização de 30 sessões de fisioterapia. O usuário ele assina um documento como se ele já estivesse ali concordando com as 30 sessões de fisioterapia. Posteriormente, ele vai, faz uma, duas, três, quatro sessões, interrompe o processo. Porém, já assinou aquele documento com 30 sessões, ou seja, aquela clínica muito provavelmente ela vai cobrar o plano de saúde pelas 30 sessões. A parte de reembolso, a mesma coisa. Então, nunca fracionar recibo, não fornecer a carteirinha emprestada para ninguém. Por incrível que pareça, isso acontece muito, né? Então, o meu parente, a minha irmã, a minha mãe não tem plano de saúde, eventualmente precisa de algum tipo de atendimento, algum procedimento. É comum a prática de emprestar a carteirinha e essa utilização também de uma maneira indevida, uma vez que essa carteirinha ela é pessoal e intransferível. Trazendo para a parte dos reembolsos, outra prática comum: clínicas que pedem a senha pessoal do usuário para que possam fazer em nome do usuário todo o processo de reembolso. Ou seja, totalmente também inadequado e até ilegal. É como se fosse uma senha de banco, uma senha pessoal, seja ela qual for. Além de outras muitas práticas, né? Então, o que acontece muito, que a gente também orienta ao segurado: se o médico pede um determinado exame, o usuário ele faz aquele exame, Só que ele não retorna dentro do prazo X adequado naquele médico, para que o médico faça a leitura daquele exame. E muitos exames, eles têm prazo de validade. Ou seja, no momento que aquele médico, aquele paciente voltar numa consulta, aquele exame já não está mais válido. Então, ele tem que fazer novamente um outro exame. E tudo isso vai gerando um custo desnecessário e agravando essa relação da sinistralidade das operadoras. Fora outras coisas, né? Pronto-socorro. Existe uma prática, infelizmente, hoje no Brasil, e a gente acompanha muito através dos indicadores aqui da nossa carteira. A gente administra hoje em torno de 150 mil vidas. Uso indevido do pronto-socorro. Então, eu tenho algum problema, eu vou para o pronto-socorro para remediar aquela situação. Mas depois eu não faço o tratamento adequado, eletivo, com um médico especialista naquele problema que eu tenho, para de fato resolver o problema. E aí, daqui um mês, daqui 2 meses, eu tenho que ir novamente no pronto-socorro. E aí só fica remediando, e em média o pronto-socorro. É um indicador que a gente sempre fala e sempre bate nessa tecla. Ele geralmente ele custa 3 vezes mais do que um tratamento, uma consulta no especialista, que vai muitas, na maioria das vezes, resolver de uma maneira muito mais adequada o seu problema. Fora outras coisas como telemedicina, que a partir da pandemia também cresceu bastante, e hoje as operadoras têm utilizado também, tem indicadores super interessantes de índices de resolução super altos na telemedicina. Então, são esses fatores que o usuário ele precisa saber. Eu sou um auditor, então eu preciso, de fato, entender e estar ciente de tudo que acontece. Então, eu jamais vou assinar um documento em branco, eu jamais vou concordar com alguma prática de algum médico que gere alguma dúvida por conta dessa informação, dessa carga de informação que o usuário passa a receber. Ele entende que, de repente, aquela prática daquele médico pode ser que esteja um pouquinho duvidosa, ou daquele hospital, daquela clínica. Então, vale desconfiar e vale acionar os canais de apoio, né? Que nesse caso, geralmente, o próprio RH e a consultoria, a gente faz esse papel também de auxiliar o usuário para que ele não tenha dúvidas, né? Para que ele se cerque por todos os lados, que ele está utilizando os melhores recursos, os melhores profissionais e está utilizando o plano de saúde dentro de uma prática super legal. Um outro ponto, assim, para finalizar esse tema, a gente falou bastante da questão trazer informação para o usuário, mas eu acho que a gente ampliando um pouquinho essa discussão, a gente ser mais abrangente, importante a gente trazer também para a conversa, para a discussão, a importância que os outros envolvidos dentro dessa relação também têm. Então, os médicos, as clínicas, os hospitais e os próprios planos de saúde, né? Todos eles têm importância fundamental nessa prática, né? Então, a conduta do médico, também de não pedir o exame desnecessário, a conduta da clínica, de entender o rol de procedimentos, né? O que realmente é competência das seguradoras de dar cobertura, então, procedimentos estéticos não entram, procedimentos experimentais não entram. Então, entender essa questão, não pedir a senha para o usuário, a senha pessoal, né? A senha é intransferível para que possa conduzir como se fosse o usuário, é um processo de reembolso. E até mesmo as operadoras, né? Trazendo todos esses elementos para discussão e também, muitas vezes a operadora também tem um processo de glosa de senhas, que às vezes não é muito justificada para os credenciados. Esse processo de reembolso, como esse tema de fraude também, ele está muito discutido, as operadoras elas têm tornado o processo de reembolso mais dificultoso, né, para tentar diminuir essa questão das fraudes, mas, por outro lado, também dificulta um pouquinho o processo do usuário que utiliza da forma correta, do usuário que precisa que esse reembolso seja pago o mais rápido possível, e muitas vezes também, hoje, ele tem uma dificuldade com as operadoras por conta de todo esse processo, né? Então, é de fato um problema mais amplo e é importante a gente trazer a responsabilidade de cada um desses elementos para que o sistema funcione de uma maneira adequada.
Uma última pergunta, Leonardo. Quais ações a Galcor cria para coibir as fraudes na saúde?
Legal, Fábio. O primeiro ponto é a base para a gente entender e dar visibilidade para os nossos clientes e para os nossos usuários. O trabalho forte em análise de dados, tá? Então, hoje a gente tem um trabalho muito forte, específico e focado em entender o comportamento de utilização dos usuários através de algoritmos. A gente tem um BI hoje que a gente consegue entender os comportamentos e muitas das práticas aplicadas hoje a gente consegue identificar através desses algoritmos. Então, consultas repetidas, relevância de um número muito alto de consultas com especialidades diversas. E aí, quando a gente vai olhar, muitas vezes a pessoa ela só tem utilização para consultas. Ela não tem uma utilização um pouquinho mais ampla com exames e outros procedimentos. Ou seja, muitas vezes se identifica que essa pessoa, de fato, ela não tem. Ou muito provavelmente não tem um problema efetivo de saúde. Então, ou ela de fato está perdida na rede e aí precisa de um apoio assistencial para direcionar essa pessoa, ou ela de fato tem uma utilização inadequada do plano de saúde. Identificação de credenciados também, tá? De clínicas. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de clínicas que a gente entendeu uma alta relevância de solicitação de reembolsos, e no mapeamento dessa clínica, a gente identifica que essa clínica basicamente é uma clínica estética, faz na sua maioria procedimentos estéticos. Então, importante trazer essa informação e trazer a informação para a operadora e muitas vezes para o médico da empresa apontando esses comportamentos para que possa, de fato, entender, muitas vezes conversar com o usuário, com o funcionário, sempre num primeiro momento entendendo essa questão assistencial mesmo, né? Oferecendo suporte para o usuário para entender a necessidade, entender se de fato o usuário precisa de alguma ajuda. E algumas vezes nesse tipo de conversa fica evidenciado uma utilização inadequada do plano de saúde. Então, o primeiro ponto é essa maneira de fato da gente conseguir identificar. Tá? E a gente tem vários cases aqui interessantes até que a gente conseguiu identificar práticas tanto de usuários como práticas de clínicas e prestadores com ações aí inadequadas frente às regras contratuais dos planos de saúde. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, de fato, esse trabalho educativo com os funcionários. Então, hoje a gente tem uma. Posso até dizer que a gente tem uma coletânea bem extensa de materiais desenvolvidos aqui pela nossa equipe, tratando sempre desses temas importantes. Papel do usuário dentro do conceito do mutualismo. O plano de saúde não é um cartão de crédito sem limite. Então, hoje, dentro do conceito do mutualismo, se eu não estou precisando utilizar, eu estou contribuindo para o meu colega de trabalho e estendendo mais para os demais usuários do sistema de planos de saúde hoje no Brasil, chega quase a 50 milhões, que precisam utilizar. Então, trazendo o conceito do mutualismo, trazendo as responsabilidades, trazendo as implicações de uma utilização inadequada, mostrando para o usuário o que de fato é considerado como uma fraude e o quanto isso pode impactar, né? Assim, além dos reajustes, isso vai muito além, até com processos legais que em alguns casos de fato ocorrem, e cada vez esse número de processos e essa judicialização em função da utilização inadequada dos planos e fraudes, ela vem crescendo, né? Até mesmo algumas empresas recentemente, talvez vocês tenham acompanhado, grandes empresas como Itaú e outras, demitiram grupos de funcionários por entender esse comportamento inadequado, entender indícios de fraudes dentro dessa utilização do plano de saúde. Então, hoje a gente tem mais de 100 materiais desenvolvidos para trazer, de fato, essa informação para os nossos usuários no dia a dia, né? Trazer a responsabilidade de cada um, dentro do sistema, né? Para que de fato seja sustentável a médio e longo prazo, para que esse usuário ele consiga manter esse plano de saúde, esse benefício, que hoje em dia é fundamental, né? Até em função da deficiência que a gente tem no setor público, né? Na saúde pública. Então, hoje é fundamental, tanto que qualquer pesquisa de RH que você busque no mercado, qualquer pesquisa que a empresa faça hoje com os funcionários, com certeza sempre vai estar apontado o plano de saúde, ou em primeiro ou em segundo lugar, como o benefício mais quisto, mais desejado. Então, é importante trazer para o usuário entenda isso. se é tão desejado, se é tão importante em função de todos esses fatores, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entender para que eu consiga manter a médio e longo prazo meu plano de saúde. Então é isso que a gente procura fazer no dia a dia, trazer o usuário para o jogo, porque ele é de fato o principal auditor, é, assim, é o fator preponderante para que essa conscientização, que precisa acontecer em todos os setores, né, em todas as fontes ligadas aí a esse sistema, aconteça, o usuário, ele é o primeiro ponto, ele é o principal auditor.
Leonardo Venâncio, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho com essa discussão aí tão importante. Obrigado, Fábio.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.